Deus abençoe, tenham todos uma boa noite,
que a paz do Senhor seja com todos.
Amém? Bem, vamos abrir a nossa Bíblia em João, versículo 31, João 8, versículo 31. Jesus, pode ler, por favor, filho.
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
Amém. Então, vamos parar por aí. Vamos ler de novo. Presta atenção, o quê? Presta atenção numa coisa. O que será, né, quando Deus falou que todas as coisas seriam restauradas. Nos últimos dias, todas as coisas seriam restauradas. A casa de Deus, as coisas de Deus, tudo vai ser arrumado, preparado para a volta de Cristo. Tudo vai ser arrumado, preparado para a volta de Cristo. Quando ele veio, foi dito, o machado está posto, a raiz da árvore, o machado está posto ali, a árvore tem que produzir fruto, arrependimento, e etc, etc. Jesus prega, é crucificado, os discípulos pregam, os apóstolos falam, aconteceram muitas coisas, a igreja foi perseguida ao longo desse tempo todo, mas, como foi falado hoje de manhã, ela nunca deixou de trabalhar, ela nunca deixou de fazer. A igreja, ela existe, o povo de Deus existe, o reino de Deus existe. Ele não é visível aos nossos olhos, mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está edificando a igreja. Ele está edificando a igreja. Não parou. Naquele dia foi lançada, então, a pedra fundamental da igreja, Cristo. A primeira pessoa a fazer parte da igreja, tá, certo? E ao longo do tempo, ao longo desses 2000 anos, né? Ele não parou de trabalhar. A igreja, o povo, o reino de Deus, não parou. Continua fazendo. Nos dias de hoje, será que Deus está reinando? Está. Será que Deus está trabalhando a igreja? Está construindo, colocando uma pedra daqui, outra dali? Está. Agora, quanto mais aumenta o veneno, tem que aumentar também o remédio. Aumentou o veneno, tem que aumentar o remédio. Aumenta o mal, tem que também aumentar a solução. Não é? A infecção, de acordo com a infecção, é o antibiótico. Então, nos dias de hoje, estou falando isso para você entender, porque às vezes põe, tá, às vezes o louvor está tocando aí e tal, etc. E nós temos dificuldade para poder louvar, temos dificuldade para orar, nós temos dificuldade para falar com Deus, não temos nada a falar, fica aquela ladainha aqui, né? Então aumenta o pecado, tem que aumentar também o remédio. Aumenta o veneno, aumenta também o remédio. A serpente está jogando o veneno no mundo. Ela continua também. Ela não cedeu ainda a Deus, ainda não. Então, nos nossos dias, a igreja, nos nossos dias, o reino de Deus existe. Mas também existe, nunca existiu tanto pecado. Pecado, as trevas, significa, então, a consequência do pecado. Nunca existiu tanto pecado quanto nos dias de hoje. Amém? Então, se existia prostituição, hoje existe mais. Nunca houve tanta prostituição como hoje, né? Nunca houve tanto... Hoje o que morre de gente, aí, à torto e à direito, na rua, né, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil mandou 25 mil soldados lá para a Itália, para, no campo de batalha lá, enfrentando um ao outro lá, naquele tempo não tinha assim muita defesa, né, ali era peito a peito mesmo ali no campo. Se não me engano, morreram 480 soldados militares. Morreram durante a guerra. 5 anos de guerra. 5 anos de guerra. Né? 480 pessoas hoje morrem na queda de um avião. Né? Na queda de um avião morrem 480 pessoas. Quantas pessoas não morrem por dia aqui, só aqui em Goiânia? Não é isso? Quantas pessoas você acha que não morrem por dia, à toa, no Brasil? E ali tinha 25 mil soldados, ali para matar ou morrer, peito a peito, durante 5 anos morreram 400. E aí foi uma revolta da nação, né, revoltada contra... aquilo que foi uma falta de respeito com as famílias, etc. tal, permitir que os jovens fossem para a guerra assim, da forma como foi. Mas eu vejo hoje, por exemplo, a quantidade de gente que morre mais do que numa guerra. Eu acho que pegar as piores guerras que nós já tivemos, nunca nenhuma delas morreu tanta gente como se vê hoje morrer. Né? É. O trânsito aqui em Goiânia, no Brasil, o Zomil está falando, o trânsito mata 300 e poucas pessoas, 330 pessoas por dia. No trânsito, no Brasil, acho que no Brasil não, só em Trindade. Eu acho que é só em Trindade que mata isso. Então, o pecado aumentou. O pecado aumentou. E vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. Consequentemente, vamos ver aqui. Jesus disse assim. Vamos ler de novo, onde é que você leu? 31.
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
Então, a gente hoje é livre, nós somos livres. Nós somos livres, nós queremos ser livres, nós queremos ser livres. Por que que a gente não pode servir a Deus? Por que que nós não podemos servir a Deus? Exatamente por causa dessa escravidão. A única forma da gente conseguir a liberdade é através do conhecimento da verdade. Por isso que eu falei, tem que aumentar a dose do remédio. Deus tem que falar muito conosco. Cada reunião, cada coisa, cada hora, cada momento, nas reuniões, em casa e etc. Você tem que meditar muito, pensar, porque é essa, é o conhecimento da verdade, é aceitando a verdade que nós conseguimos nos tornar livres, livres do pecado. O pecado é aquele valente, foi falado hoje de manhã, aquele valente que domina, ele entra, domina, e quando ele domina a gente, domina também tudo que a gente tem. E nós nos tornamos cada vez mais escravos dele. Escravo dele, escravo do pecado. Não pode servir a Deus o escravo. O escravo não pode servir a Deus. Pois nós vamos ver aqui, lembra que nós falamos lá, o escravo não fica em casa, o escravo não tem como ficar para sempre na casa. Aliás, o livre fica, o escravo não fica. Mas chega um determinado momento que ele tem que sair. Então a gente quer servir a Deus, todo mundo quer servir a Deus, todo mundo quer, nós aqui principalmente, né? Paulo dizia assim, olha, eu quero, né? Quem vai me livrar, quem vai me ajudar, eu quero servir a Deus. Tenho certeza que todos aqui também têm esse propósito, mas encontra dificuldade, encontra dificuldade. Qual é a dificuldade? Exatamente o pecado. O pecado. Toda iniquidade é pecado, e todo pecado tem por trás de si um espírito maligno. É aquele que vem e se aloja dentro de nós e nos leva à prática do pecado. Nos leva à prática daquilo que nós não gostaríamos de fazer. Então eu não posso servir a Deus, eu não sou livre. Eu não posso servir a Deus, eu não sou livre. Eu preciso dessa libertação total, total libertação. Liberta-me, Senhor, liberta-me, né? Tira todas as cadeias, tira tudo que me prende. Então, Jesus Cristo, ele já nasceu livre, totalmente livre. Ele não era ligado a nada, não era preso a nada. Nem pai, nem mãe, nem filho, né? Outro dia alguém falou pior, Jesus não tinha filho. Jesus não tinha filho. Realmente, Jesus tinha mais facilidade, porque ele já começou, a vida dele já começou assim. Já começou assim, mas pensando bem, é fácil uma criança sem pai? É fácil uma pessoa viver sem pai, sozinho? Do ponto de vista natural, é melhor ter pai, é melhor ter pai. Mas se ele tivesse pai e se ele tivesse mãe, né, se ele tivesse uma vida assim normal, ele estaria preso a essas coisas, a ter que trabalhar para viver, não é assim? A ter que fazer as coisas que ele, na verdade, ele não tinha. Por isso é que ele pôde servir a Deus. Como que você oferece a Deus? Presta atenção nisso. Como que você se oferece a Deus se você não é dono? Você não tem autoridade sobre você. Como que eu posso me oferecer a Deus? Se eu não pertenço só a mim, eu pertenço também à minha casa, à minha família. Não é o que eu quero, o que eu faço, não. É o que eu posso fazer. Eu não posso me oferecer a Deus. Senhor, eu vou viver para o Senhor, fazer a tua vontade. Então, foi isso que Jesus, conversando com eles, falou para eles. Mostrou para eles que eles eram escravos. Eles eram escravos. Escravo da namorada, escravo do namorado, né? Escravo do seu trabalho, escravo das coisas, escravo da... E assim por diante. Você concorda que você não pode se oferecer a Deus, falar, Senhor, faz o que o Senhor quiser de mim? Não pode. Eu não sou dono de mim. A nossa oferta a Deus, ela é condicional. Né? Ela é condicional. A gente oferece a Deus amanhã, tem qualquer coisa que atrapalha. Aí pronto, não pode. Aí Deus vai ter que esperar de nós. Então essa escravidão ela é a nossa maior dificuldade. E a verdade, do versículo 32, diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade. Conhecer Jesus, conhecer Deus, buscar a Deus, conhecer Jesus, essa busca é que nos liberta, é que vai tirando o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto ele não tirar o pecado de mim, eu ainda sou escravo. Eu sou escravo. Enquanto ele não conseguir tirar todo o pecado de mim, eu sou escravo. Eu tenho que lutar contra essa escravidão. Eu tenho que lutar contra essa coisa que é desfavorável a mim. Eu tenho que lutar contra isso. Pedir a Deus, Senhor, liberta, me liberta disso, me liberta daquilo, me liberta disso, para mim que eu possa servir ao Senhor. Cada dia mais a gente vai tornando cada vez mais escravo, né? Enrola com uma coisa, se envolve com outra, etc. É muito difícil para nós servirmos a Deus por causa disso, por causa dessa escravidão, dessa coisa que vai envolvendo a gente. Amém? Responderam os discípulos, aliás, os judeus. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Não é assim que a gente pensa também? A gente pensa assim, não, eu não sou escravo de ninguém. Eu não sou escravo. Eu não tenho esse problema, não. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, etc. Não faz. Pior que não faz. A gente é escravo. Ainda não conseguimos essa liberdade total, né? Enquanto eu estiver no mundo, enquanto eu estiver nesse corpo, enquanto eu estiver nisso aqui, eu estou preso a esse mundo, eu estou dependendo de muita coisa nesse mundo. Eu preciso demais da ajuda de Deus, da misericórdia de Deus. Enquanto eu estiver nesse mundo, amém? Eu não posso, não tem como a gente ser livre, totalmente livre nesse mundo. Ainda preciso da libertação, eu ainda preciso... Se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que nós estamos querendo? É essa liberdade. É essa liberdade que nós estamos querendo. Você é livre? Você é livre? Não. Né? Bom? Amém. Vamos olhar uma coisa interessante. Bom, primeiro quero deixar bem claro aqui o seguinte, que a pessoa não admite ser escravo. Esse é um dos problemas grandes. Eu preciso, senão como é que eu vou pedir liberdade se eu não sou escravo? Como que eu vou pedir a ele para me libertar se eu não sou escravo? Então, o mais importante de tudo é reconhecer, admitir realmente, Senhor, eu não posso servir ao Senhor como eu gostaria de servir. Eu não posso servir ao Senhor porque tem muita coisa que me impede de servir. Eu sou escravo de muita coisa. Eu acho que eu sou. Não sei se você... Então, é um fator importante demais. Reconhecer, admitir que não pode servir a Deus. Eu não posso me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Me oferecer como que eu vou me oferecer? Eu não sou o Senhor de mim. Eu não sou o Senhor de mim. Cristo precisa me libertar. Ele precisa me tirar do poder do diabo. Ele precisa me tirar do poder do diabo. Liberta-me, Senhor. Solta as cadeias que me prendem. Solta as correntes. Tal. Eu quero servir ao Senhor. Amém, gente? Vamos abrir em Gênesis. Gênesis, para a gente ver uma coisa lá interessante. Gênesis capítulo 14. Versículo 18, 14, 18. Por favor, filho.
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte.
Amém. Vamos voltar um pouquinho. E Melquisedeque, que Abraão tinha tido uma guerra, tinha participado de uma guerra, e Abraão venceu, ele venceu a guerra. E quem vence tem direito de ficar com os despojos do vencido. Aí de repente apareceu, porque o menor dá o dízimo ao maior. O menor dá o dízimo ao maior. Por exemplo, para quem que Deus daria o dízimo dele? Não daria a ninguém, Deus não daria, porque ele é o último. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Então, ele é o último. Ele não vai dar dízimo a ninguém. Mas Abraão não era o último. Então, aquilo que Abraão tinha, também ele teria que dar o dízimo do que ele tinha a alguém. Tá. Aí aparece essa pessoa aqui, o rei de Salém, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote. Abraão encontra com essa pessoa, e dá a essa pessoa o dízimo. Abraão deu a ele o dízimo. Então a gente entende que Abraão encontrou alguém que era maior do que ele. E Abraão passou o dízimo para esse sacerdote que apareceu ali e ele deu o dízimo a ele. Quem era esse sacerdote? Ninguém nunca mais ouviu falar desse sacerdote. Ninguém viu. Abraão era Abraão. Ele era a maior autoridade, vamos dizer assim, em termos de religiosa na terra. Era Abraão, filho de Abraão, os descendentes de Abraão, etc. Abraão era aquela pessoa ali. Não tinha outra pessoa. E aparece esse superior a Abraão. De onde ele veio? Aparece essa pessoa superior a Abraão. De onde Abraão ele veio? Pois Deus não chamou Abraão. Não foi a Abraão que ele disse todas as promessas, etc. Aí aparece essa pessoa, rei de Salém. E pronto. Não se fala mais ali desse rei, dessa pessoa. Ele era um rei que apareceu ali. E Abraão entendeu que ele era superior. Então, aquilo ali era uma figura, exatamente, uma figura de Deus, uma figura de Cristo, uma figura de alguém que era superior a Abraão. Então, vamos ver aqui em outro lugar, para a gente explicar melhor isso. Em Hebreus, capítulo 7, Hebreus, capítulo 7, Hebreus, capítulo 7, Hebreus, capítulo 7. Aliás, capítulo 6, versículo 20. Jesus, nosso precursor, destacamento precursor, né, Celinho? Destacamento precursor é aquele que vai na frente. Jesus foi o nosso precursor, ele foi na frente. Foi Jesus que penetrou lá no céu. Foi Jesus que rompeu a barreira da carne. Por exemplo, nós estamos aqui na carne. Eu estou aqui dentro do corpo. Na verdade, eu sou aquilo que está dentro do corpo. Eu sou o espírito. A carne não serve para nada. A carne vai desfazer. Então, eu estou falando aqui, quem está falando aqui é a alma chamada Rossini. É a alma, é o espírito chamado Rossini. Eu estou aqui sepultado, preso nesse corpo. Quando eu sair desse corpo, para onde eu vou? Quando eu sair desse corpo, o que vai acontecer? Então Jesus, ele foi o precursor, que ele saiu do corpo e foi lá. Aonde nós vamos ficar também, para onde nós vamos também. Jesus saiu do corpo e foi lá. Então, presta atenção. Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Por que que ele hoje reina e é o sumo sacerdote? A quem nós damos o dízimo? A quem nós consideramos superior? Porque ele foi lá para onde a gente vai. Libertou, ele não foi escravo. Amém? Ele foi escravo. Já assim que eu vou mostrar para você, como hora nenhuma ele foi escravo. Hora nenhuma ele foi escravo. Ele já nasceu livre, sem pecado, sem ter que dar satisfação para ninguém. A ordem, essa ordem, como é que a gente explica esse negócio dessa ordem aqui? Tem a ordem, hã? Fala de uma ordem aí primeiro. Ordem dos advogados. O que mais? Outra ordem. No tempo lá dos reis, havia muito. A ordem dos barões, da rosa, não sei o quê, etc. Né? Existia várias. Então, de acordo com aquela ordem, por exemplo, uma pessoa qualquer não pode fazer parte da ordem dos advogados, da maçonaria, da não sei o quê, daquilo, etc. Então, cada coisa de acordo com a sua ordem. Não pode ser uma pessoa qualquer fazer parte daquilo. Jesus, ele fazia parte de qual ordem? É onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. De onde Melquisedeque veio? Ninguém sabe. Para onde Melquisedeque foi? Ninguém sabe. Melquisedeque apareceu e desapareceu. E Jesus pertence a essa ordem. De onde Jesus veio? Do céu. Para onde Jesus foi? Para o céu. Então, é essa. Ele não teve pecado, ele não foi preso a nada, porque ele era livre. É onde eu quero chegar. Por que que a gente está nessa situação? Porque somos presos a esta ordem natural das coisas. Nós somos presos à ordem natural das coisas. Nós temos que comer, nós temos que vestir, nós temos que dar satisfação para os outros, nós temos que fazer tanta coisa, nós temos que casar, nós temos que criar filhos, nós temos que fazer isso. É a ordem natural das coisas. Eu estou preso a essas coisas, escravo dessas coisas. E é isso que Jesus veio libertar você. Será que eu posso ser livre? Será que eu consigo ser livre? Então vamos lá em outro. Tá. Dá para entender essa questão do Melquisedeque? Já deu para entender? Então Jesus, ele pertence àquela ordem de Melquisedeque. No capítulo 7, este Melquisedeque era rei de Salém, certo? Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Olha, ele abençoou Abraão. Ele abençoou Abraão. A quem também Abraão deu o dízimo, versículo 2, de tudo, primeiramente, é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Esse rei, ele não tinha princípio nem fim, ele veio, saiu e entrou. Foi semelhante ao Filho de Deus, que o Filho de Deus também, ele chegou na terra para conversar com a gente, ele precisava sair de uma mulher. Amém? Ele foi chamado Filho do Homem, porque ele nasceu de uma mulher. Mas se ele tivesse nascido de uma vaca, ele seria o quê? Né? Seria chamado filho de quê? Né? Se ele tivesse nascido de uma égua, né? Ele poderia falar conosco, ele poderia conversar com a gente. Então, Deus, para conversar conosco, ele teve que sair de uma mulher. Mas ele é filho de quem? Diz filho de José? Filho de José? Filho de Maria? Ele foi concebido sem pai, sem mãe. Ele foi concebido sem pai, sem mãe. Se você tirasse o DNA dele, o que, que seria o DNA de Jesus? Amém? É complicado, né, geral? Então, é por isso que ele pôde realmente servir a Deus. Foi por isso que ele, porque ele foi concebido sem pecado. Você não pode servir a Deus. Amém? Você tem vontade de servir a Deus, mas você não pode, porque você encontra um punhado de barreiras que te impede de servir a Deus. Amém? Mas daqui um pouco eu vou mostrar para vocês que nós temos que servir a Deus. Nós temos que romper essas barreiras. Nós temos que lutar contra essa escravidão. Eu tenho que pedir, porque ele é poderoso para me libertar. Está escrito assim, ó, de Sião virá o libertador. E Jesus Cristo disse, se você crê em mim, você vai ser livre. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. É muito importante isso, gente. Senão você vai passar a vida inteira queremos servir a Deus e não conseguindo. Preso nos delitos e pecados, preso nas coisas e não pode servir a Deus. Amém? Deu para entender a questão do Melquisedeque? Jesus é dessa ordem que não tem pai, nem mãe, nem princípio, nem fim, do mesmo jeito que Jesus veio. Chamado filho do homem, mas ele não era. Ele estava no homem, ele estava no homem. Deus estava em Cristo. Ele estava, mas ele não era, ele não tinha problema, não tinha. Você acha que ele apaixonava? Será que ele apaixonava? Será que ele ficou, olhava as coisas e cobiçava? Ele não era apegado a nada. Nada, nada, absolutamente nada. Se virasse para cá, ele ficava. Se virasse para cá, ele ficava. O nosso sofrimento. Nós somos escravos da cor. Você quer essa cor. Essa cor você não quer. Você quer da esquerda, você não quer da direita. Amém? Você quer preto, você não quer branco. Amém? Você quer de olho azul, não quer de olho castanho. Você quer assim, você não quer assado. Então, tudo no mundo nos escraviza, nos maltrata. Né? A gente torce para A e não torce para B. A gente faz assim e não faz assado. Então, tudo isso é escravidão. É essa escravidão que nós somos. Porque nós somos... Nascemos na escravidão do pecado. Em pecado concebeu minha mãe e em pecado eu vivo. Amém, gente? Agora vamos em outro lugar aqui, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Capítulo 4, primeiro. Lê, por favor, versículo 21, filho.
Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre, Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, que se entende por alegoria. Porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que daqui têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre.
Amém, que confusão. Já, agora ficou pior, né, Geraldo? Agora ficou pior. Amém? Agora ficou mais complicado ainda. Mas não é, gente, na verdade não é complicado. Existe uma igreja na terra, é Agar. Existe uma igreja no céu, ou seja, existe um reino na terra, existe um reino no céu. Existe um reino, uma igreja, um povo na terra e um povo no céu. Você, a princípio, todos nós, somos filhos da Agar ou da livre? Agar. A princípio, todos nós somos filhos de Agar. Nós somos escravos, escravos. A princípio, todo mundo é escravo. E aí, Cristo me liberta da escravidão, eu me torno livre. Amém? Então, aí, agora eu não sou mais escravo. Aí eu sou livre. A vida do escravo é muito mais difícil do que a vida do livre. O livre não está preocupado com nada, ele brinca, ele faz o que ele quer, etc. Agora o escravo não, coitado, ele tem que fazer tudo certinho, porque se ele não fizer certinho, o senhor dele vai achar ruim, vai, etc. Então, essa é a figura das duas igrejas. Tem uma igreja na terra, que é escrava, e tem uma igreja no céu. Quando você se liberta, você passa a pertencer, quando você realmente é livre, você passa a pertencer à igreja que está no céu. Por isso que quando a gente faz a oração e fala, Pai nosso que está no céu. Aonde fica o céu? Aonde fica o céu? Pai nosso que está no céu. Como é que eu explico isso? Por que que Jesus dizia, Pai que está no céu? Deus, Espírito, o Espírito, o que está em mim aqui, ó, o que está dentro de mim aqui, o que está, o Rossini que está aqui dentro, enquanto ele estiver aqui, ele está preso, amém? Mas a promessa, o Espírito da promessa, pela fé, eu não vivo mais. Então, eu me considero uma pessoa que é independente desse corpo. Eu me considero uma pessoa totalmente livre, fora desse corpo. Eu estou no céu. É como se eu estivesse fora do corpo. Então bate no rosto, não ofende, faz isso, não atrapalha, obriga isso, você faz. Obriga você a andar um passo, você anda dois. Você sofre o dano, sofre a injustiça. Por que você faz tudo isso? Porque você não sente. Você não sente ofendido. Você não sente obrigado a nada. Você não sente. Agora, como que você conseguiu isso? Como que você conseguiu isso? Liberdade. Cristo te libertou da escravidão, porque tudo me ofendia. Tudo me ofendia. Falasse para mim que eu era feio, eu achava ruim. Falava para mim que é isso, eu achava ruim. Né? Eu tinha que ganhar 10, ganhei só 5, fiquei contrariado. Tudo nos contraria. Quando você se liberta desse mundo, quando você se liberta das coisas, não tem mais nada que te ofende. Não tem mais nada que te ofende. Você não é mais desse mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou mais do mundo. Cristo me libertou. Amém? Ele estava no mundo, mas ele não era desse mundo. Ele não era desse mundo. Ele estava no mundo. Ele era do céu. Nós, o que diz a Escritura? Nós somos cidadãos da onde? Do céu. Você não é um cidadão da terra. Então o que você está achando ruim? Você está achando ruim por quê? Por que você quer ganhar o mundo inteiro? Para quê? Você não é daqui. De onde você é? Você tá achando, acha ruim o quê? Amém, gente? Dá para entender? Ou eu estou ficando doido? É essa liberdade que nós precisamos alcançar. E ela é alcançada buscando a Deus, tomando conhecimento, orando, pedindo a Deus, Senhor, me liberta. Aí você pensa, poderia pensar, aí você pode casar? Pode, mas o casamento não vai te escravizar. Você pode trabalhar? Pode, mas o trabalho não vai te escravizar. Porque você é livre. Estava lá, como eu falei, estava lá o filho da escrava e o filho da livre. O filho de Abraão mesmo, que era Isaac, ele brincava, ele sujava, ele dormia a hora que ele queria dormir. Tal. Ele era livre. E o escravo? O escravo tinha essa liberdade? O escravo tinha liberdade? Não podia fazer nada. Então o filho de Deus, ele faz tudo. O filho de Deus, ele pode fazer tudo porque ele é livre. O grande problema nosso está nessa escravidão. Fica debaixo da lei, fica debaixo das coisas, fica debaixo da proibição, fica com medo disso, com medo daquilo. Isso é escravidão. Isso é falta de liberdade. Falta de Deus. Falta de Deus. Mas todo mundo fica assim, pela cara das pessoas, você percebe que ela não quer ser livre, ela quer ficar debaixo da escravidão. Com medo disso, com medo daquilo. Eu pergunto, o livre, o filho Isaac, tinha medo de alguma coisa dentro da casa dele? A casa era dele. Quem tinha que ter muito cuidado era quem? O Ismael. Por quê? Você acha que ele podia chegar lá e pegar um doce lá na geladeira e comer? Ele podia chegar e pegar um doce na geladeira e comer? Sem pedir para Sara? Ele era um menino igual os outros. Eles eram meninos, ele era, né, criança. Mas um era livre e o outro era escravo. O escravo ia para o banheiro tomar banho. O Milton falou que não podia demorar muito, o que mais? Não podia deixar toalha molhada em qualquer lugar, o que mais? Não podia botar o sabão também em qualquer lugar, o sabonete, o que mais? E etc, etc, etc. Não podia pôr o sabonete debaixo da bucha. Não podia. Tinha uma série de regras que o escravo tinha que fazer. E o livre? O livre, a casa é dele. Ele faz o que ele quer. E se a mãe trata o escravo como trata o livre? trata não, gente. Então, o filho da escrava é aquele que ainda não conseguiu a liberdade. Então, ele sofre mais. Ele sofre mais, muito mais. Senhor, me liberta da escravidão do pecado. Eu preciso ser... E só vai realmente ficar na casa, ou seja, só vai ficar na igreja, só vai ser esse povo de Deus os que alcançaram a libertação. Se tornaram livres. Então, o céu. Eu vejo? Não. Aí eu tenho a terra. Eu estou aqui, mas de onde eu sou? De lá. Eu estou aqui na terra, mas eu não sou da terra, não. Eu creio assim, ué. Como é que você vai mudar a minha cabeça? Eu creio assim. Eu não sou daqui, não. Pode tomar tudo que eu tenho, pode fazer o que... Experimenta fazer comigo, se você quiser. Eu não sou daqui. Você pensa que a pessoa consegue sofrer o dano? Você acha que a pessoa consegue sofrer a injustiça pela carne? Pela carne ela consegue? Não consegue. Pela carne ela não consegue. Mas se ela for do céu... Aí, meu filho, pode fazer o que quiser com essa pessoa, porque ela não sente nada. Ela não sente nada. Ela não sente. E por que ela não sente? Ela não é desse mundo. Ela não é desse mundo. Ela pertence à mesma ordem que Jesus pertenceu. Ela vai fazer parte da mesma ordem de Jesus. A ordem de Melquisedeque. Amém? Não tem princípio e nem fim. Nós somos, nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós não somos mais. Aí, tá bom. Isso tudo não é pela fé? Não é a fé que me põe lá em cima? Não é a esperança que me põe lá em cima? Não é pela carne. Isso aí eu preciso crer, acreditar nisso, porque é essa fé que vai me dar a liberdade. Eu louvo a Deus, eu falo com Deus, eu converso com Deus, amém? Eu sirvo a Deus, etc. Não tenho medo, não tenho, etc. Por causa dessa fé que você tem, que você tomou conhecimento disso através da verdade. Amém, gente? Se não, vai continuar aí na escravidão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assim. São tantas regras que você não consegue servir a Deus. Mas para servir a Deus, o que você precisa? Hã? Ser livre. Liberta-me, Senhor. Liberta-me. Amém? Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Pede a Deus. Você pede a Deus para te libertar. Pede a Deus. Amém? Nós estamos caminhando. Está aumentando o remédio. Hoje, nós precisamos de algo mais forte para nos tirar dessa escravidão. Eu quero servir a Deus e não consigo, porque ainda existe escravidão me impedindo de servir a Deus. Estou preso em alguma coisa. Amém? Então Paulo fala assim, irmão, de maneira que somos livres, filhos da Jerusalém que é de cima. Versículo, capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, Um versículo interessante, 4:27. Aí vocês falaram assim, ó, mas é difícil entender isso. É difícil, amém? É problema seu se achar difícil. Agora, amém? É problema seu. Você vai ter que se virar para poder entender. Certo? Você vai ter que pesquisar, analisar, orar, botar o joelho no chão para entender. Ou você quer tudo mastigado. Ou você quer que receber, não existe mais isso não, gente. Ou não existe, não, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus, todo mundo. Vamos lá, 27.
Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz.
Oh, estéril. Então a igreja é estéril, ela não dá à luz? Amém? Pega o microfone e explica para mim, Toninho. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. A igreja na terra tem marido. A igreja do céu não tem marido. Ela vai se desposar com Deus, ela vai encontrar com Deus, vai se tornar esposa de Cordeiro. Mas, por enquanto, ela não tem marido. E outra coisa, ela é estéril. Por que ela é estéril? Amém? A igreja, ela não é visível. Não tem como você dizer este ou aquele, não. No dia que essa igreja aparecer, ela, o dia que ela aparecer, já vai ser as bodas do Cordeiro. Então, o dia que essa igreja aparecer, nós não sabemos quem faz parte dessa igreja. Ninguém, nós não sabemos quem faz parte desse povo. Ela é estéril. Ela existe, mas não é palpável. Ela não é notada, ela não é palpável. É uma igreja que você tem ela pela fé. Você faz parte dela pela fé. Você tem esperança de um dia estar com ela. Hoje ela não existe. Hoje ela não existe. Eu faço parte dela, você faz parte dela pela fé. Eu creio. E eu morro nessa esperança. Eu morro na esperança da ressurreição. Eu morro na esperança de me tornar filho de Deus. E é essa fé. Eu vou dizer assim, é isso que me ajuda a servir a Deus. É isso que me ajuda a lutar contra o pecado, de fazer as coisas. É essa fé. Amém? Eu acredito que o dia que eu sair desse corpo, eu vou fazer parte dessa igreja. Só o dia que eu sair do corpo, que eu vou para o seio de Abraão, só o dia que eu sair do corpo, enquanto eu estiver nesse corpo, é lutando contra essa carne, contra esse pecado, é lutando contra essa coisa, eu tenho que viver pela fé. Se você quiser ver a igreja aqui na terra, você nunca vai ver. Se você quiser ver, ela é estéril. Se você quiser ver a igreja na terra, você não. Isso é um problema sério. Eu olho para a pessoa, eu julgo, eu falo, não, essa pessoa não faz parte da igreja, aquele não faz parte da igreja, aquele outro não faz parte da igreja. Se nós ficarmos procurando a igreja na terra, o que vai acontecer? Não vai encontrar. Mas ela existe. Só que ela está no céu. O dia que você sair do corpo, você encontra com ela. Enquanto neste corpo, completa para mim. Por que que é um exílio longe de Deus? Hã? Enquanto neste corpo, Deus mora, onde é que Deus mora? Deus mora aonde? A gente pensa, nós imaginamos que Deus mora no céu. Onde fica a casa de Deus? Onde ele mora? Onde é que fica a casa de Deus? A casa de Deus também fica no céu. Amém? E nós? Amém? Nós estamos na terra. Ele desceu. E depois ele subiu. Ele desceu e subiu. Ou seja, ele entrou no corpo e depois saiu do corpo. Ele entrou no corpo e saiu do corpo. Esse descer e subir é só para a gente entender. Ele entrou no corpo, desceu. Ele saiu do corpo, ele subiu. É só para entender que a gente tem dificuldade. Né? Nós estamos nesse corpo esquisito, não é não? E nós? Nós estamos aqui. Mas nós cremos, aí que está a fé, nós cremos que nós somos de lá. Então, por que que eu estou exilado? Enquanto eu estiver no corpo, exilo, longe, eu estou longe do céu, eu estou no corpo, eu estou longe do céu. Amém? Mas só que aí a gente quer viver, como se fosse da terra. A gente quer viver como se fosse da terra, mas nós não somos da terra, gente. Amém? Nós não somos mais da terra. Nós somos de onde? Do céu. Aí tem, mas eu quero viver mais, eu quero ser da terra. Porque é sem graça ser do céu. Quem quer ser do céu? Quem quer continuar sendo da terra? Todo mundo, quem cala, consente. Amém? Toninho, me explica, Toninho, um pouquinho aí. Me explica, porque eu fico preocupado, assim, porque é parece difícil, mas eu não acho difícil, Toninho. Hã?
Não, realmente não é difícil, não. Não? Não, ficou bem claro. A Jerusalém de cima, ela é livre, né? Se eu quero fazer parte dela, eu tenho que ser livre também. Eu preciso me libertar. Na primeira, a gente vai ser escravo, né? Porque todo mundo passa por essa situação.
Todo mundo tem
a gente passa por essa situação de ser escravo, de ser da terra. Mas a gente tem que sair disso, né? Tem que fazer parte da Jerusalém celestial, que é livre. Né? Como Jesus é livre, né? Da ordem de Melquisedeque, como foi falado aí. É a ordem dele, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio, sem fim. Essa tem que ser também a nossa ordem, né? É disso que a gente tem que fazer parte.
É Jesus falou, deixa pai, deixa mãe, deixa filho. Quem não deixar, não pode ser meu discípulo. Mas como que eu deixo? Deixa. Como que eu consigo deixar? Como que eu consigo deixar? Como? Cristo é poderoso para nos libertar. Só Deus pode ajudar você. Só Deus pode te libertar dessa escravidão. Gente, a coisa mais boa do mundo é ser livre. A coisa mais boa do mundo é ser livre. Eu estou querendo. Amém? Eu estou querendo. Eu estou buscando. Eu estou desejando. Eu estou pedindo a Deus. Senhor, me liberta de tudo, de tudo, de tudo. A única maneira que eu tenho, o único modo que eu tenho de servir a Deus, assim, totalmente, porque a gente serve a Deus condicionalmente, né? A gente serve a Deus assim, ora eu posso, ora eu não posso, ora eu quero, ora... E assim, por exemplo, nós temos uma série de limitações e nós não podemos continuar desse jeito. Deus precisa nos libertar de tudo para a gente servir a Deus. Amém? O povo estava lá no Egito. Podia servir a Deus? Não, por quê? Porque era escravo lá no Egito. Eles eram escravos lá no Egito, de Faraó. Deixa o meu povo ir. Deus, então, libertou o povo daquela escravidão para que o povo pudesse servir a Deus. O natural explicando o espiritual. Amém, gente? Pede a Deus sem medo. Senhor, me liberta. Senhor, eu quero ser livre, 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 totalmente livre. Não precisa ter medo, não. Amém? Fala, Toninho.
Mas é um detalhe interessante, assim, que eu acho que, por a gente não ver, né? É, igual foi falado, a gente não vê os filhos da livre, né? A gente não vê a igreja, né?
Não vê.
Aí a gente tem dificuldade de fazer parte.
Repete isso aí para mim, interessante, né?
É por a dificuldade que por a gente não vê, né? Os filhos da livre, né? A gente não vê a igreja, aí a gente não tem coragem, né? Igual foi falado, a gente fica com medo, a gente não tem coragem de fazer parte dela.
Aqui, por exemplo, quem é filho da livre aqui?
Pois é, quem é que pode falar? É fácil, mas mais são os filhos da livre do que da escrava.
É.
E a gente precisa entender isso, né? Ter essa fé.
Por que são mais os filhos da livre? Lá no seio de Abraão, está superlotado. A igreja do céu, ela é muito maior do que a igreja na terra. Amém? A igreja na terra, ela é escrava. Ela está pelejando para se libertar. A igreja na terra, ela está pelejando para se libertar, para se tornar livre. A igreja na terra está pelejando para se tornar livre. E aquela que está no céu já não tem mais problema. Não tem mais problema. Com mulher, com mulher, né, com homem. Com coisas, com comer, com vestir. Fala mais. Fala, Arcel. Fala.
Amém. Me chamou muita atenção esse detalhe, irmão Rocinho, que a igreja, ela não é visível. Aqui não na terra.
O reino de Deus não é visível.
Não é visível. E isso aumenta ainda mais a nossa dificuldade. É. Porque a gente tem que crer que ela existe.
É.
Né? Que as filhas da livre existem. É. E que a gente quer fazer parte.
Pois é, então a gente pede para Deus incluir a gente nesse reino. Eu quero ser livre.
Amém.
Eu quero ser livre. Liberta-me, Senhor, né?
Amém.
Continua, vai.
E como foi falado, né? Para fazer parte, eu tenho que ser livre. Né? E muitas coisas nos escravizam. Então não tem como servir a Deus, fazer parte dessa igreja escravo.
É.
Né? E daí a necessidade da gente pedir a Deus. Para a gente ser livre de tudo aquilo que escraviza a gente. E como o senhor falou, Jesus não estava preso a nada.
Nada, né? Absolutamente nada.
Não tinha nada que prendia. E o senhor falou uma coisa que me chamou também a atenção, que aqueles que são escravos sofrem demais.
Sofrem muito, né? Muito.
Sofre demais. E a gente, às vezes, acha... Que é o contrário.
É.
Né? O senhor falou que Jesus, ele podia pôr ele de um jeito.
É quando a gente fala assim, por exemplo, se alguém te ferir numa face e virar outra, a gente acha que isso é um absurdo. A gente acha que isso, Deus, quem aguenta isso? Mas isso é a coisa mais simples que tem. A gente acha difícil por causa da carne, a gente acha difícil por causa da natureza humana. Mas é mesmo que você bater numa árvore, sente nada. Bateu num pau, bateu num barro, não sente nada. Amém, gente? Você acredita nisso? bater no toco. Você, certo? Então você, nós aqui levamos, né, ofende a gente sente mal, né? Critica a gente sente mal. Isso é carne. É falta de libertação. Cobiça, inveja, ganância, essas coisas, isso é carne. Totalmente carnal. Bem, continuando. Tá bom? O Luiz, secretário nosso aqui. Amém? Leva lá para Marissa. Marissa, ela fala para nós. Fala, ué. Nós precisamos de ouvir a igreja. Ouvir a igreja. Amém, gente? Todos nós estamos aqui querendo o quê? Ser livre. Todo mundo está querendo ser livre. O que faz a gente sofrer é a escravidão, pecado. Todos nós aqui, ó, quanto mais rápido você se libertar, melhor. Amém? Vai, filha.
Eu achei muito, muito importante o que o senhor falou, porque me deu muita vontade de ser livre.
Mas que coisa. Muito bem.
Muito mesmo, porque a gente sofre muito por muito. Ser escrava mesmo.
Muito.
Por
Nossa.
Dar importância para pouca coisa.
Deus me livre.
Então, assim,
Deus
graças,
me livre.
A Deus, graças a Deus já sou muito mais livre. Uhum. Muito mais livre.
Nós estamos libertando, né? Graças a Deus.
Graças a Deus. Mas falta muito ainda também. Então, assim, eu creio que é viver com uma paz diferente, é viver com uma tranquilidade, é colocar a cabeça no travesseiro e não ter preocupação, né? É. Então, assim, a gente vive assim, às vezes, a mil, né?
É.
Então, eu creio que Eu quero ser livre. Não sei como é que vai ser, né? Eu quero buscar isso.
Isso, exatamente. É isso que nós queríamos deixar com a igreja, é isso. Ter essa consciência do quanto a escravidão nos maltrata. Ter consciência do quanto a escravidão, ela é pior para nós. Muito pior para nós. E a única pessoa que pode nos libertar é Jesus Cristo. Porque ele é o mais valente. Ele é o mais valente. É ele que pode me tomar das mãos do outro e me libertar. Soltar as amarras, as cadeias que estão me prendendo. Amém? Continua, filho. Não, é importante. Fala mais para nós. Fala mais. Amém? Dá para a irmãzinha aí. Helena. Fala. Luciene.
Amém. É igual ela falou, realmente a gente fica com um desejo de ser livre. E a gente, eu percebo tanto que eu sou presa.
Você se ofende.
Você julga, você... Nossa... É tanta coisa que nos prende mesmo. Mas amém, porque eu acredito, sim, que só Jesus Cristo pode nos libertar. Porque
amém.
Ele tem o poder.
Amém.
Ele tem a chave da cadeia. Ele tem a chave das algemas que nos prende. E como ela falou, muitas coisas a gente já passou, a gente já está um pouco mais livre. Mas não é o suficiente para...
Amém. Então Deus, ele é poderoso para tirar todos os nossos... pecado. Então, isso vai nos libertando, vai nos tirando do poder de Satanás e fazendo com que a gente se torne livre. Amém? Vá lá para Gabi. Gabi, dá uma opinião para nós aí. Amém? É isso mesmo, Gabi?
Amém. Eu estava pensando aqui. É interessante porque a igreja, o reino de Deus, ele não é visível aqui, né?
Não é.
Mas pela nossa fé, Ele existe, isso. E não só existe, quanto a gente precisa ser isso, né?
Amém.
E sem ser livre, não tem como ser igreja, não tem como ser povo de Deus. Então, o que a gente precisa mesmo é ser liberto, ser livre para conseguir ser parte, né, da igreja.
Ter essa esperança, né? A Bíblia diz que na esperança é que nós somos salvos.
Amém.
Essa esperança. Você pensa, um dia, você pensa assim, um dia eu vou estar lá.
Amém.
Né? Um dia eu vou estar lá. Dessa questão, por exemplo, do quanto sofre o escravo. Quanto é mais difícil viver assim, tendo que dar satisfação, tendo que mostrar para os outros, tendo que, né, aquele cuidado, aquela coisa. O escravo é que é assim. O livre não tem esse problema. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é livre. É muito melhor ser livre do que ser escravo. Amém?
Amém.
João Pedro. João Pedro. Celinho.
Eu lembrei aqui da Rosa Maria. Aí... quando ela vai orar, assim, ninguém precisa mais de Deus que eu. E eu estou pensando assim, nesse sentido, ninguém precisa mais de tanta libertação do que eu. Porque, na verdade, eu sou cercado de prisão, sou preso, eu sou um verdadeiro preso mesmo. Medo de tudo, não é? A gente... mas... como a Marisa falou, o importante é o seguinte, a gente reconhecer e querer essa libertação.
Isso.
Né? É. Eu preciso de ser liberto. Né? E sei que só tem um que tem essa capacidade e pode me libertar de tudo.
Amém.
Né? Que é Jesus Cristo. Né? Ele pode me libertar, né, dessa escravidão. Porque a escravidão faz a gente sofrer demais na conta.
Demais.
Né? E a gente sofre de bobo, porque, como o senhor falou, a liberdade está aqui. Né?
É.
Jesus é, né? E conhecereis a verdade é Ele.
Pronto. Né? Jesus falou assim, ó, faz conforme a sua fé, faz do jeito que você achar melhor, faz do jeito que você achar melhor, você não é livre? Se você botar a mão no fogo, queimar, depois você não vai pôr mais, velho. Faz do jeito que você achar melhor, meu irmão. Você acha que tem que ser assim? Faz assim, ué. Você é livre para fazer do jeito que você achar melhor. Não, ó, tem um versículo que diz assim, que aquele que se condena no que faz, peca. Aqui, quando você fala, eu fico com medo de fazer, será que eu posso beber? Não posso, posso, não posso, posso. Não, pega e bebe. Se fizer mal, você não bebe mais, velho. Posso, será que eu posso? Posso, não posso, posso, não posso. Você sofre muito mais. Você sofre muito mais. Liberdade foi para ser livre. Deus falou, faz do jeito que você achar melhor. Pronto. Faz o que você achar melhor. Porque às vezes a gente pensa, por exemplo, a mulher tem muito isso, né? Tem mulher que tem muito problema, a mulher. Porque a mulher tem um problema mais muito da vaidade, da coisa. Ela pensa, será que se eu fizer, né, vamos falar bem claro, será que eu botar um recheio aqui desse lado é pecado? Desse lado não é pecado. Desse lado é pecado. Não, é porque aqui está muito feio. Deus vai ter misericórdia de mim. Né? Eu não tenho nada aqui. Então, se eu botar um pouquinho, será que é pecado? Então, ó, o que você precisa fazer? Põe o trem. Põe. Arruma, do jeito que você achar melhor. Amém? E depois, se você se arrepender... Ah, mas o senhor, me arrependi, não vou pôr mais nunca. Pronto, agora fica só do jeito que está mesmo, está bom. Né? Então, é muito pior a gente ficar segurando. Eu não posso, não sei o quê, meu cabelo não pode ficar para o lado de cá, que é pecado. Eu ponho só para o lado de cá. Né? Aí de repente eu esqueço, ponho o cabelo para o lado de cá. Não, põe o cabelo aonde você achar que fica bom. Livre, livre. Quanto mais posso, não posso, devo, não devo, mais difícil fica para você, mais cruel fica a sua vida. E aquele que se condena naquilo que faz, peca. Então, Cristo te libertou, você vai, meu filho. Ó, e vai fazendo. Aí você vê que está errado, não faz mais. Pronto, acabou. Você que viu, faz conforme a sua fé. Eu vi, eu não quero mais. Um dia, eu apaguei o cigarro e falei, eu não vou fumar mais. Acabou. Né? Um dia eu não quis mais beber, um dia eu não quis mais fumar, um dia eu não quis mais isso, mais aquilo. Tem coisas que até hoje eu estou pelejando para me libertar daquela escravidão. Amém, gente? Não é não, Celinha? Rosimar, dá para Rosimar aí, sério.
Não, amém. Realmente, ser escravo, a gente sofre mesmo. O senhor estava explicando, né, a vida do escravo, né, na casa. Né? O filho pode fazer o que ele quer.
Pode.
Ele pode comer a hora que ele quer, ele pode dormir a hora que ele quer, tomar banho do jeito que ele quer.
A hora que ele quiser.
Mas o escravo, não. A vida do escravo é diferente.
Deus me livre.
Então, assim, o que o senhor está trazendo para a gente hoje é uma forma da gente se libertar.
Pois é.
Né? Dessa escravidão que a gente se encontra.
É. E você concorda que uma pessoa, ela serve a Deus muito melhor sendo livre?
Muito melhor.
Sendo livre.
Muito.
Ela não precisa escolher palavras para orar. Não precisa escolher nada para cantar. Ela não precisa... Ela não tem nada, ela é livre, ela é filha de Deus, filho de Deus. O filho, meu filho, faz o que quer dentro da casa. O escravo é que não pode. O escravo é que não pode. Cheio de regrinha, cheio de coisa, tem horário, tem isso, tem tudo, né? Tem que comer depois dos outros. O escravo sofre demais, mãe. Rosilene.
É bom demais ouvir essa palavra, porque começou dizendo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje nós conhecemos uma verdade, Amém. Que nós somos escravos. E quando a gente entende que nós somos escravos, ou dos filhos, ou do trabalho, ou da família, ou da vaidade, quando a gente descobre que nós somos escravos e que só Cristo pode nos libertar, né? É bom demais, porque a gente tira um peso de cima da gente.
Ué, tá doido,
a gente fica aliviado de saber que somos escravos, essa é a nossa condição, mas que Ele pode nos libertar. E que libertos, a gente vive muito melhor. E é realmente como o senhor está falando, quando a gente é liberto, você ora, você não preocupa com as palavras.
Não.
As palavras vêm, elas fluem. Né? E você é mais seguro para fazer as coisas, você não tem tanta dúvida.
Exatamente.
Você vai e faz, se você viu o que fez errado, você não faz mais.
Não faz mais.
Não é? Não, é muito bom.
Jesus
só
falou,
a palavra mesmo.
Jesus falou para a mulher, né? A mulher que chegou lá, que tinha cometido adultério. O que ele respondeu para a mulher? Agora, será que ela não fez mais? Né? Vamos dizer que ela fez mais uma ou mais duas vezes. Foi para o inferno? Não. Não foi. Ele, ela, quando ela fez a cesta, né, vamos dizer que ela foi pega em adultério lá. É, errou? Pecou? Pecou. Vai e não peca mais. Mas se pecar, você está morto? Está lascado? Não, não está. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele falou, 70, 7 vezes, 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário? Então, aí se você achar que pecar está sendo bom para você, peca. Está sendo bom para você? Pois peque. Né? Agora, se você, de repente, não, eu preciso parar com isso. Amém? Eu preciso parar com isso. Uma hora eu vou me dar mal. E se eu tenho consciência de que eu devo eliminar aquilo da minha vida, como eu, num dia a gente apaga ali o cigarro e não fuma mais, você não bebe mais, acabou. Ficou livre daquilo, o outro que tinha problema com droga, o outro tinha problema com isso, com aquilo, etc. Ficou livre, foi liberto daquilo. Não tem mais problema. Mas tem muita coisa que ainda nos escraviza. Amém, gente? E Deus pode nos libertar? Pode. Amém? Deu para entender?
Eu achei que eu era livre.
É? Está dizendo que ele achou que ele era livre. Você achou que você era livre, né, filho? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus e pedir, né, que a igreja que está aqui, a igreja que está aqui buscando ser do céu, nós estamos buscando ser do céu. Mas de repente ainda se vê no corpo, exilados, passando por esse mundo, é que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude a permanecer livres. Que Deus nos ajude a não nos tornarmos novamente escravos de nada. Que Deus não permita que a gente volte à escravidão, uma vez que o Senhor nos libertou. Nós queremos ser livres, livres. Fazer tudo conforme a nossa fé. Fazer tudo sem medo de estar pecando ou não estar pecando. E julga cada um que é bom. Julga cada um que é certo. Aquele que quer ser santo, santifique-se mais. Aquele que quer ser justo, cada vez mais justo. Julga você mesmo o que você tem feito. Se tem sido bom para você. Se tem sido, né, tem se tornado você melhor, mais feliz com Deus. Então continue fazendo. Porque tem sido bom para você. Agradece a Deus, Senhor, obrigado. Obrigado porque essa liberdade mudou a minha vida. Essa liberdade trouxe para mim, Senhor Deus, razão de viver. Motivo. E cada dia eu quero ter mais condição, mais liberdade de fazer realmente aquilo que os meus olhos têm visto, que é bom, tudo que é justo, que é direito, é isso que eu quero. O Senhor tem me ensinado a separar o bem do mal, o Senhor tem me ensinado a discernir entre o certo e o errado. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem feito de mim um filho de Deus. Eu mesmo estou aprendendo neste mundo a separar o bem do mal, a luz das trevas. Por isso eu me considero feliz, Eu me considero, ó Deus, abençoado. Porque hoje os meus olhos podem ver. Hoje eu sou livre. Obrigado, Jesus. Toca o nosso coração para recebermos essa palavra com alegria, com prazer, sabendo o quanto ela vai ser importante para nós, no nosso dia a dia, no nosso caminhar com o Senhor. Aleluia. Amém. Amém.
Madrugadas, confesso que duvidei que o seu juízo viria me socorrer. Como Jó, eu não podia entender que as dores me fariam te conhecer. Nas madrugadas, confesso que duvidei que o seu juízo viria me socorrer. Calar, renunciar e sempre amar. O resto, Deus mesmo é quem vai julgar. Nesta guerra tenho medo de morrer. São tantas pedras, eu só não posso retroceder. Pra ser soldado, eu um dia aqui perdi. Eu nem imaginava o que ainda havia por vir. Meu povo ir, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Faraó, ferido, está em ti, ele não reina mais em ti, não mais reina em ti.
Viria me socorrer. Calar, calar.
tantas pedras, mas eu não posso. Ser um soldado, eu te sendo soldado, aleluia, pra ser um soldado, eu um dia, pedi, eu nem imaginava, o que ainda havia, por vir, cingidos e armados, com amor e verdade, feridos ou mortos, clamo por liberdade. Oh, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor.
Deixa o meu povo ir.
Deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor. Deixa o meu povo ir.
Medita, medita nisso, pensa nisso, chega em casa, procura consultar as escrituras a respeito do que foi falado, e Deus vai te ajudar a se libertar de muita coisa. Abraça seu irmão, nós estamos